A bola vai rolar no futebol de campo. É, está retornando o futebol de campo aqui em Lagoa Vermelha. Olha que grande notícia. Na noite de quarta-feira passada, Departamento Municipal de Esportes da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto reuniu as equipes do Campeonato Amador de Futebol de Campo para a realização do Congresso Técnico. Neste ano, a disputa contará com 12 equipes, um número expressivo, e que foram divididas em três grupos, em três chaves. Está aqui o coordenador do Departamento Municipal de Esportes de Lagoa Vermelha, professor José Luiz Costa, para nos dar todas as informações acerca da retomada do futebol de campo. Bom dia, professor José Luiz.
Bom dia, Demar. Bom dia a todos os ouvintes e telespectadores da Lagoa FM, da Lagoa TV. É, para nós é uma satisfação imensa estar aí podendo falar e dar uma notícia tão boa como essa.
Tão boa.
É uma notícia que vem assim há tempo, que a gente vem aguardando com muita expectativa para a gente conseguir dar essa retomada, dar esse pontapé inicial. Esperamos que com muita positividade e com muito trabalho e com muita a harmonia entre as equipes e com o cumprimento das normas que a gente vai ter que seguir, né? A gente consiga aí fazer essa grande competição que é o Campeonato Municipal de Futebol de Campo Adulto Masculino 2021, né?
Confesso que me surpreendeu o número de equipes que confirmaram participação, 12 ao todo.
É, 12 equipes, a gente fez um trabalho juntamente com as entidades, no caso, que tem as sedes, né, que a gente sempre procura fazer, sempre procura conversar com eles, trocar informações com essas, que são as entidades, né, que são os clubes tradicionais aqui da Lagoa Vermelha, né, Ser Santos, Ser Auriverde, o Vasco, a Portuguesa não fez time, mas se juntou com outra equipe, né, e o Porto, né, e eles nos deram esse aval para que a gente conseguisse trabalhar junto com as outras equipes também, e assim a gente conseguiu chegar a 12 equipes, né? Chegamos na sexta-feira com 11 equipes, e aí trabalhamos forte em busca de mais uma equipe, fechar o número 12, e conseguimos aí para fazer 12 equipes, e aí vamos fazer uma grande competição com 12 equipes novamente, com três chaves de quatro equipes, como falou anteriormente, e esperamos aí, aguardamos que seja uma competição de bom nível, e uma competição que venha para agregar, para trazer essa retomada do esporte amador aqui na Lagoa Vermelha.
E o campeonato começa agora, neste sábado, dia 23.
É, amanhã a gente já tem a rodada de abertura, né? Serão dois jogos. No primeiro jogo, às 14 horas, jogam a Ser Santos e o Porto, né? Um clássico, né? E no segundo jogo, jogam a Ser Auriverde e o time da Lê Afiação Lagoense, né? E aí, nesse intervalo, a gente vai fazer uma abertura, né? Da competição, como a gente fez no ano anterior. E vamos aí dar seguimento a esse grande evento que temos aí o objetivo de findar, provavelmente, na segunda quinzena do mês de dezembro.
Isso. Começa agora dia 23, amanhã no caso, e se estende até 12 de dezembro.
É, 12 ou 19 de dezembro, né? A gente vai ver as datas como vai, porque a gente trabalha muito com a questão do futebol de campo, com o tempo, né? As intempéries do tempo, então a gente sempre tem uma data sobrando para que a gente possa aí fazer essa competição se finalizar nessas ou em 12 ou em 19, né?
Os seus jogos serão alça sábados, domingos.
Isso.
E tem no meio da semana também.
No meio da semana também. É, a gente vai fazer algumas rodadas na terça, algumas rodadas na sexta, né? Algumas rodadas no sábado e algumas rodadas no domingo também, para a gente não focar sempre nos mesmos dias e nas mesmas datas, né? Para que a gente consiga aí oportunizar e usar os nossos espaços que a gente tem aqui na cidade, que temos a oportunidade, a estrutura de termos dois campos iluminados em Lagoa Vermelha.
Verdade.
Que é o campo do Vasco da Gama e o campo da Ser Auriverde, né?
Jogos poderão ser disputados à noite.
É, vamos ter, vamos dizer, assim, quase que 50% das rodadas vão ser à noite, né? Uhum. Então isso nos ajuda bastante, essas duas estruturas, para que a gente consiga aí realizar jogos. E claro, acho que é importante também para as entidades mostrarem os seus espaços para a comunidade, mostrar os espaços para os atletas que vão disputar a competição e retomarmos, darmos vida novamente às entidades que pararam por muito tempo durante esse período que a gente teve que se afastar do esporte.
O que que prevê a fórmula da competição? Temos essa etapa inicial, três grupos, três chaves, Quantas equipes se classificam para uma segunda etapa?
É, primeiro, antes da gente começar o sorteio, a gente colocou para o pessoal das equipes onde a gente queria colocar o primeiro colocado, o campeão, o vice-campeão e o terceiro colocado como sendo os cabeças de chave, né? E o pessoal acatou essa decisão, né? Então, a Cerro Oliveira, como ficou campeão, foi cabeça de chave da chave A, Cerro Santos da chave B e o América, do bairro Rodrigues, foi o cabeça de chave da C. E aí, então, a gente vai classificar 8 equipes entre essas 12, né? O primeiro e o segundo colocado de cada chave, mais os dois melhores terceiros colocados entre as 3 chaves, né? Uhum. Então, vamos ter as quartas de finais, né? E aí, as quartas de finais, os confrontos serão pela classificação geral, pelo índice técnico de cada equipe na primeira fase, a gente vai fazer os confrontos dessa fase de quartas de final, né? Ou seja, o primeiro enfrenta o oitavo, o segundo enfrenta o sétimo, o terceiro enfrenta o sexto e o quarto colocado enfrenta o quinto colocado. Aí sairão os semifinalistas, né? E nós temos também um algo a mais que o melhor colocado entre os 4 semifinalistas escolhe o local onde ele quer jogar a semifinal. Se o Cerro Santos ficar em primeiro, pode levar a semifinal para o Cerro Santos. Se o Vasco ficar em primeiro, pode levar a semifinal para o Vasco. Ou se a Oriverde ficar em primeiro, pode levar a semifinal para a Oriverde. E se for qualquer uma outra equipe que não tem sede, pode escolher o local que pode fazer o jogo. Então isso também é um atrativo a mais para que as equipes aí tenham um bom desempenho na primeira fase para conseguirem levar a semifinal para sua casa, né?
Arbitragem é de Lagoa Vermelha ou não?
Arbitragem é de fora.
De fora.
É uma equipe da melhor de Passo Fundo, né? A gente procurou fazer uma pesquisa para a gente conseguir fazer essa competição e conseguimos uma equipe entre 13 pessoas que nos forneceram um orçamento, a gente conseguiu uma equipe de arbitragem de Passo Fundo, né? Onde tem árbitros federados, que fazem parte da... apitam jogos do Campeonato Gaúcho e apitam competições a nível regional, a nível local, a de Passo Fundo também, e a nível estadual.
Isso mesmo. Outra grande ideia, queremos parabenizar a pessoa a ser homenageada na questão da disputa dessa competição, o desportista a ser homenageado na disputa deste campeonato. Irval Dalcastelli, o Dante.
Algumas entidades nos colocaram os nomes das pessoas que gostariam que fossem homenageadas, né? Nos deram exemplos, né? E aí a gente colocou no grande grupo dos responsáveis das equipes e o pessoal, por unanimidade, juntamente com nós também, do Departamento de Esportes, né? Acatamos essa decisão de todos para que a gente conseguisse homenagear o Orival Dalcastelli, o Dante, uma figura tradicional do esporte, um desportista que trabalhou muito em prol de várias entidades aqui da Lagoa Vermelha.
Uma figura histórica do nosso esporte.
E sempre onde ele passou, ele fez um trabalho de excelência. A gente buscou informações com as entidades que ele passou, então sempre, como ele fala, sempre chegando, né? Sempre chegando, né? Esse é um ditado que ele diz, né? Sempre chegando, professor. Então, isso é importante. Ele ficou muito emocionado com a homenagem, né? E aguardamos que amanhã ele esteja presente lá para a rodada de abertura, para que a gente possa fazer homenagem para ele, né? Então, é dessa forma que a gente procura trabalhar, de forma democrática, né? E tentando aí agregar, homenageando essas pessoas que fizeram um grande trabalho em prol do nosso esporte aqui da Lagoa Vermelha.
Isso mesmo. Outra homenagem que será prestada, também uma feliz ideia, uma homenagem póstuma, uma homenagem à memória do desportista Rudimar Xavier.
O Rudi, para mim, desde que eu estou trabalhando com esporte aqui, foi um dos responsáveis de equipes, dirigente, né, que mais trabalhou para nos ajudar a fazer equipes, desde o primeiro campeonato de futebol 7, ele já fez equipe, do Indústria e Comércio ele fez equipe, Copa Lagoa ele fez equipe, o Campeonato de Veteranos do Santos ele fez equipe. Então, assim, ó, é uma pessoa, um abnegado do esporte, né? E, infelizmente, a gente acabou perdendo ele no último ano, né? E, quando a gente soube da notícia, a gente ficou muito triste, porque sabia que tínhamos um companheiro, um parceirão nosso. A gente sempre conversava com ele, ele sempre dizia, não, Zé, pode colocar a minha equipe, eu não posso ir na reunião por compromissos pessoais, mas o que você decidir está bem decidido, eu trabalho. Ele tinha a sua maneira de agregar, tinha a sua maneira de conduzir o grupo de jogadores e sempre participou. O objetivo dele não era chegar, o objetivo dele era participar, era ajudar, era fazer com que as competições andassem e oportunizar os atletas da sua equipe. Então vamos também, conversamos com a esposa dele, a dona Galiane, ela ficou muito feliz também, ficou muito emocionada, e a gente também poder fazer essa homenagem a ele, né? Uma pena que essa homenagem não seja em vida, seja em memória, né? Mas a gente vai tentar da melhor forma possível agradecer pela ajuda que ele nos deu e pelo trabalho que ele fez também pelo nosso esporte.
É uma justa, uma merecida homenagem. Os jogos a partir das 14 horas neste sábado.
Isso, a partir das 14 horas, a primeira rodada, né, da chave B, a Cerro Santos e o Porto, né? Um grande jogo, a gente aguarda isso, e depois aí a abertura e logo após o campeão de 2019, que é a Cerro Oliveira, contra a equipe da Lei, a Fiação Lagoense, né?
nos jogos que serão disputados à noite a partir das 19 horas.
Isso, nos jogos à noite a partir das 19 horas, né? E quando a gente fizer a rodada aos domingos também, a gente vai procurar fazer 3 jogos, né? Primeiro jogo pela parte da manhã e mais 2 jogos à tarde para a gente aproveitar a estrutura, né? E também fazer com que a entidade angarie um pouco de fundos para se manter durante esse período de tempo também, né?
Verdade. Algo mais a acrescentar, professor José Luiz?
Não, a gente só tem a agradecer as entidades, né, que nos estão proporcionando seus espaços para que a gente consiga realizar a competição, né, que é a Ser Oliveira, a Ser Santos, o Vasco da Gama, a Portuguesa, o nosso estádio Dom Castelão também está pronto para receber os jogos, e agradecer aos responsáveis das equipes, e esperamos que os atletas também colaborem para que a gente faça uma grande competição a um nível de excelência. Também vamos focar na questão da doação de alimentos novamente, né, que é uma questão solidária. Na última competição a gente arrecadou mais de 600 quilos de alimentos, distribuímos para as entidades, e esse ano vai ser da mesma forma. O atleta penalizado com o cartão amarelo contribui com 5 quilos de alimentos, o atleta penalizado com o cartão vermelho contribui com 10 quilos de alimentos, então isso é muito importante também, né? E esperamos aí que, juntamente com vocês aí da mídia, que nos ajudem a divulgar, nos ajudem aí a dar esse passo inicial novamente a ser retomado o esporte, e aguardamos que amanhã a gente faça um excelente dia e temos uma excelente abertura e 2 grandes jogos aí na nossa competição, que é o Campeonato Municipal de Futebol de Campo 2021, Taça Irval da Alcastelli.